Com a palavra, o senador Pedro Taxe. Eu quero me desculpar pela deselegância de estar atendendo o telefone, mas a presidência do Parlasul, que está com o Paraguai, agora me comunica que estão suspendendo a reunião de quinta-feira, de sexta-feira, porque a Argentina não designou ainda os seus parlamentares. É uma irresponsabilidade absoluta do Congresso argentino. O grupo brasileiro já estava com passagens compradas, hotel reservado. Isso vai significar, inclusive, prejuízo financeiro para o Brasil. É absolutamente inadmissível esse tipo de comportamento. E eu estava atendendo exatamente o presidente do Parlasul, que estava me comunicando sobre essa dificuldade. Senador Pedro Taxe, com a palavra.
Sim, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor ministro. Eu gostaria de cumprimentá-lo inicialmente pelo seu trabalho e dizer que nós todos somos um admirador do seu trabalho, a do cidadão brasileiro que Vossa Excelência é. Apesar disso, senhor ministro, eu tenho algumas questões que envolvem a lei geral da Copa, o projeto. Nós não teremos condições aqui de debater as obras, se elas estão em dia ou não, mas alguns pontos me causam, no mínimo, espécie estranheza no tocante ao projeto da lei geral da Copa. Quem sou eu para acusar Vossa Excelência ou fazer ilações a Vossa Excelência ou ao governo de que nós estejamos aqui abrindo mão de nossa soberania em alguns pontos? Quem sou eu? Porque eu conheço o trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um nacionalista, não é xenófobo. Vossa Excelência é um nacionalista no sentido que a Constituição estabelece, da defesa dos interesses nacionais, e nós todos temos que ser a este nacionalista. Muito bem. Alguns pontos de ordem expressa. Esse evento, a Copa do Mundo, é um truísmo, é chover no molhado, dizer que vai ser importante para o Brasil. Nós todos sabemos disso. Nós todos queremos que esta Copa possa ser um motivo de orgulho para todos nós. E aqui no Senado da República, eu não vi nenhum senador tentando embarrear o projeto de lei da Copa, tentando atrapalhar, mas só cumprindo a nossa atribuição constitucional, no sentido de debater o projeto que foi apresentado. Muito bem. Alguns dizem que o governo brasileiro assumiu acordos com este organismo internacional de direito privado chamado FIFA. Nós assumimos, a República Federativa do Brasil, através do seu chefe de Estado, o presidente. Mas isso não significa que o presidente pode tudo. O presidente se sujeita à Constituição e as leis se sujeitam, na sua elaboração, à vontade do Congresso Nacional. O presidente pode o que está escrito na Constituição, ele não pode tudo. Muito bem. Alguns pontos do projeto me faz lembrar Dom João VI em 1808. Quando ele permitiu que cidadãos ingleses fossem julgados aqui de acordo com os costumes da Inglaterra. Em 1808, isso recebeu o nome de extraterritorialidade. Este projeto, em alguns pontos, e eu queria ser convencido por Vossa Excelência, porque eu não sou dono da verdade, né? Eu quero ser convencido que este projeto não é uma imitação deste édito que foi estabelecido em 1808. Primeiro ponto, o artigo 23 dele, o artigo 23 do projeto, ele cria uma cláusula por demais aberta de responsabilidade para a União Federal. Está escrito assim: a União terá uma responsabilidade genérica por danos, os danos são imprecisos conforme o artigo 23, e diz assim: resultante ou que tenha surgido em função de qualquer incidente ou acidente de segurança relacionado aos eventos. Aqui nós temos uma cláusula por demais aberta, que ofende o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, no que tange à responsabilidade objetiva da União. Esse ponto me causa preocupação. Um outro ponto que me causa preocupação é que o artigo 27 do projeto confere à FIFA, que é uma entidade de direito privado, que no mundo todo ela está associada à bandalheira, está associada à bandalheira, está associada a acontecimentos que não são republicanos, para dizer o mínimo. Nós estamos a conceder à FIFA, o evento é importante, mas nós não estamos aqui diante de uma ética consequencial que os fins justificariam os meios. Muito bem. O artigo 27, aqui, ele traz algumas determinações que são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Este ponto, eu gostaria também, se fosse possível, né, ser convencido para que nós possamos, todos juntos, votar de acordo com a nossa consciência, mas ouvindo a outro lado. Eu vou caminhar também nos artigos 30 a 36 do projeto. Ele traz algumas distorções que, ao meu juízo, beiram a inconstitucionalidade, mas isso será debatido lá na Comissão de Constituição e Justiça. Mas nós temos esta oportunidade de ouvi-lo como um homem de bem, um homem respeitável, para que Vossa Excelência possa nos esclarecer. E continuo, senhor presidente, de forma bem objetiva. Os artigos de 37 a 47, né, eles, ao meu juízo, ofendem a Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu estou apresentando emendas nesse sentido. Muito bem, continuando. Só cito, senhor presidente, para não cansá-los, mais um ponto no artigo 13 do projeto. O artigo 13 do projeto, ele modifica a sistemática sobre direitos comerciais, ofertando aos organizadores do evento, a FIFA, direitos que não são ofertados a nenhuma pessoa jurídica de direito privado brasileiro. Qual é a importância deste evento que possa ofender o princípio da igualdade? E continuo. Um dos dispositivos do projeto, ele criminaliza contrariando toda a sistemática penal nacional, acontecimentos que são comerciais, isto em homenagem à FIFA. Estas preocupações são preocupações de um cidadão que conversa, como todos nós aqui, com o senhor José, com a dona Maria, que nós todos queremos a Copa do Mundo aqui, nós todos. Eu sou um soldado para que esta Copa possa nos orgulhar, e não vamos falar aqui em obras. Seria interessante que nós tivéssemos uma outra audiência para debatermos as obras, mas debatendo de uma forma objetiva o projeto. Este projeto, ele com certeza foi feito por juristas, né? O anteprojeto foi feito por juristas. Mas nós temos que nos recordar que os juristas têm a capacidade de fundamentar, inclusive, a pena de morte e a tortura. Então, nem sempre o que está escrito, ele não pode beirar a inconstitucionalidade destes pontos. E eu confio em Vossa Excelência, eu quero dizer isso, confio em Vossa Excelência. E termino, senhor presidente, com um último ponto. O artigo 52, no seu parágrafo único, permite que a Advocacia Geral da União possa fazer um termo de ajustamento, o que é normal, a AGU faz isso. Mas este termo, em situações como aqui se encontra previsto, pode criar despesas para a União, e estas despesas são ilegais. É a minha posição, eu queria ser convencido por Vossa Excelência, e porque confio no trabalho que vem sendo feito por Vossa Excelência. E um outro ponto, agora terminando, senhor presidente, nós todos devemos louvar os atletas que nos orgulharam nas Copas do Mundo. Nós todos devemos fazer isso. Só que eles estavam exercendo uma função ali. E se me apresenta como razoável que nós possamos, neste momento histórico, ofertar a estes atletas que nos orgulham a este tipo de estipêndio. Então, são estes pontos que eu quero ouvir de Vossa Excelência e confiando no trabalho bem desempenhado. E tenho certeza que Vossa Excelência é um brasileiro, que honra a nação.
Senador Pedro Taques, se divulga no Brasil uma lenda que o país fez um acordo com a FIFA. Qualquer tratado feito pelo Executivo, que não é aprovado pelo Congresso Nacional, não existe. E este é o caso da lei da FIFA. Nós não estaríamos aqui discutindo esse projeto de lei se fosse um tratado irreversível feito pelo Executivo, pelo Governo Federal. É exatamente para analisá-lo que nós estamos aqui. Então, tudo pode ser analisado. Agora, o importante é que deixemos claro que não há nenhum objetivo de nenhum senador de colocar problemas aonde eles não existem. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque.
Senhor presidente, senhor ministro, senhores senadores e senadoras, é óbvio que todos nós torcemos para que a Copa do Mundo seja um sucesso. Seria um desastre nacional se não fosse. Não só do ponto de vista da organização, como também de ganhar a Copa. É, quem era adulto, eu não era, em 1950, sabe o sofrimento. É muito maior o sofrimento de perder aqui do que perder fora. Então, nós todos torcemos. Mas estamos aqui para ver como ajudar. O primeiro ponto é uma referência a isso da lei. Eu gostaria de saber como é que foi possível a FIFA aceitar fazer a Copa no Brasil sem que houvesse um marco legal de acordo com aquilo que a FIFA exige. Como é que foi? Alguém se comprometeu com a FIFA e depois jogou o problema no colo do Congresso? Ou se isso não for aprovado, não afeta nada? É apenas algo a mais? Isso é o que eu gosto de saber. Mas eu tenho uma pergunta, de fato. Eu assisti parte da sua fala pela rádio, depois uma parte aqui das perguntas e respostas. A sensação que nos passa é de que essa Copa já foi feita e já foi um sucesso, e que nenhum problema está ameaçando qualquer sucesso menor. Eu queria saber, o senhor como ministro, antevê algum tipo de problema a ser superado, tirando de lado a lei? Ou o senhor acha que, de fato, a gente pode dormir tranquilo, esperando 2014 para assistir aos jogos? O senhor antevê algum problema, porque durante a sua fala não foi apresentado nenhuma preocupação. E eu quero saber como é que a gente ajuda, se o senhor tem alguma preocupação daqui para frente, se o senhor antevê algum problema, algum risco em relação à Copa. Essa é a minha pergunta. É um céu de brigadeiro ou tem nuvens na frente?
Senador Petecão. Então, convocaremos em seguida. Senadora Vanessa Graziottin.
Obrigada, presidente. Também vou procurar colaborar, fazer breves observações. Primeiro, eu entendo que Copa nós temos que discutir absolutamente tudo. Eu acho que esse é o objetivo da nossa reunião. Eu quero aqui, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade para falar e dar um testemunho até do empenho do ministro Aldo em relação ao andamento da preparação das cidades para a Copa do Mundo. Somente no meu estado do Amazonas, ele já esteve duas vezes. Acho que em dois meses, pouco mais de dois meses que assumiu o ministério, já esteve duas vezes lá. E não apenas a presença é importante, mas é importante todas as ações que o Ministério dos Esportes possa desenvolver no sentido de colaborar com os estados, com as cidades, na sua preparação para receber esses que são essa que seja talvez a maior competição esportiva internacional do planeta, aquela que mais mobiliza pessoas no planeta inteiro. A cidade de Manaus, eu quero me focar muito nisso, do ponto de vista das obras que são imprescindíveis, que a construção da arena, o próprio aeroporto, eu acho que não tem problema. Os problemas que se apresentam, eles vêm sendo superados e as obras estão num ritmo adequado. Eu me refiro aqui à arena e aeroporto. Entretanto, o que nos preocupa muito, o ministro Aldo sabe disso, é a questão da mobilidade urbana na cidade de Manaus. E aí os problemas que nós temos enfrentado, principalmente com os órgãos de fiscalização. Acho que o ministro disse que não existem outras obras no Brasil que estejam tão sujeitas à fiscalização como as obras da Copa. Fiscalização pela Controladoria Geral da União, fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público, tribunais de contas dos estados, Ministério Público, os estaduais, enfim. E eu me preocupa muito, senhor presidente, a questão das dificuldades que Manaus e algumas outras cidades estão tendo no encaminhamento das obras de mobilização urbana, porque esse é um dos legados. Sem dúvida nenhuma. Fortaleza, dizia o senador Inácio Arruda, está aproveitando muito a Copa para trabalhar a mobilidade urbana. É tudo que nós precisamos para nossas cidades, inclusive a minha cidade de Manaus. E eu pergunto do ministro Aldo se existe a possibilidade, ou se isso já está sendo encaminhado, de um fórum que reúna todos esses órgãos de fiscalização, todos. E aí, no nosso caso, entra até o Instituto de o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico Cultural, que está querendo tombar todo o centro da cidade de Manaus, impedindo o nosso projeto, senador Mazzarino, o senhor conhece bem lá, de mobilidade. Se há como, né, em decorrência de que a gente tem uma lei, e essa é uma lei que tem vida curta, a lei da Copa, acabou a lei da Copa, não tem mais. Por isso que, senador, que eu acho que Vossa Excelência tem razão. Não deveria ser uma lei, deveria ser um tratado. É um tratado, porque a FIFA é um organismo internacional, né, privado, e que faz acordo, tem que fazer. E para a gente ser a sede, a gente teve que assinar, o governo brasileiro teve que assinar uma série de acordos com a FIFA. Então, eu não entendi bem até hoje, eu não concordo muito com esse encaminhamento, acho que um tratado, né, de cooperação, alguma coisa assim, seria melhor até do que uma lei, não sei, é minha opinião. Mas, ministro Aldo, em decorrência disso, se seria viável, ou se já existe, que o senhor nos dissesse, a criação de um fórum que juntasse todos esses entes para que as coisas fossem decididas, os problemas superados e as obras andassem. E, no mais, quero mais uma vez cumprimentar não só pela dedicação, mas pela competência com que Vossa Excelência, ministro, deputado, ministro, tem contribuído para resolver brevemente muitos, e não são poucos, são muitos os problemas para que o nosso país esteja bem preparado. O senador Cristóvão lhe fez uma pergunta, céu de brigadeiro ou nuvens? Vossa Excelência vai responder, mas muitas são, pelo menos as do meu estado, que eu vejo à frente e que o senhor tem ajudado muito na contribuição. Obrigada.
Senador Sérgio Petecão, com a palavra.